história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Royalties de Itaipu vão abastecer o Fundo Estadual de Financiamento à Infraestrutura.
O Paraná cedeu terras para fazer a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu.
Já está em vigor o período de férias escolares no Paraná.
Mesmo assim, algumas ações serão realizadas.
Conselho de Cooperativas da Acimacar comemora resultado final do dia C.
Queria agradecer muito a população de Marechal Cândido Rondon e região que nos apoiaram doando alimentos.
Coreçu ACC vai a Cafelândia brigar pela classificação no Troféu Difusora.
Time rondonense briga com o Maripá pela última vaga do Grupo B.
Deputado Hussein anuncia novos recursos para pavimentação em Marechal Rondon.
Então o prefeito Márcio certamente já tem as ruas que ele vai poder pavimentar.
Acidente de trânsito em Marechal Rondon deixa a condutora ferida.
Ela foi encaminhada à UPA.
Presidente do Sicredi Aliança destaca pontos da maior campanha da história.
Se fizemos um levantamento de custos de toda a campanha, se isso está oficialmente registrado.
Presidente do TRE prega paz nas eleições em pronunciamento na Assembleia.
De acordo com ele, não há sentido para amizades serem desfeitas por causa das eleições.
Cresol já encaminha projetos para a liberação de créditos do Plano Safra.
A Cresol já está enviando os projetos dos produtores rurais para aprovação.
Venda de ingressos solidários aos shows da Expo Rondon vai até sábado.
Passaporte para todos os shows custa R$ 30,00 mais 5 quilos de alimento.
Índios permanecem em área invadida no município de Terra Roxa.
As notícias não é boa, rapaz. Ontem o pessoal não aceitou sair. Estão esperando a presença da Itaipu vir aqui no local.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Carne é furtada da geladeira do CMEI Pequeno Líder. Homem é preso no São Francisco por não pagamento de pensão alimentícia.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo segue estável no Paraná. Presença de um sistema frontal sobre o oceano e a circulação dos ventos em níveis mais elevados na atmosfera continua favorecendo o desenvolvimento de áreas de chuva sobre as diversas regiões paranaenses. Precipitações ocorrem em vários momentos, com volumes mais expressivos entre o leste, o norte e o noroeste do estado. O céu fica coberto na maior parte do dia em todo o estado, situação que contribui também para pouca variação das temperaturas, com sensação de maior frio em função do vento. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 12 graus. Umidade relativa do ar, 90%.
Policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram solicitados a comparecer do CBI Pequeno Líder para a confecção de um boletim de ocorrência de arrombamento e furto. No local, servidora e solicitante relatou que ao chegar pela manhã para trabalhar, percebeu que a janela da cozinha estava quebrada. De acordo com ela, o autor furtou toda a carne que estava na geladeira, que policial fez a coleta de dados para a colaboração e elaboração do boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis para a tentativa de identificação do arrombador. Em outra ocorrência, por volta das 18 horas e 30 minutos desta segunda-feira, durante patrulhamento pelo bairro São Francisco, uma equipe da 2ª Companhia da Polícia Militar visualizou um veículo Fiat Uno, conduzido por um elemento conhecido no setor policial contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Situação envolve não pagamento de pensão alimentícia. Por esse motivo, foi realizada a abordagem e cumprimento da ordem judicial. O abordado e preso foi encaminhado para a 47ª DRP e colocado à disposição da Justiça. Acidente de trânsito em Marechal Cândido Rondon deixa a condutora ferida. Reportagem Jorge Bahia.
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorreu próximo ao viaduto na saída de Marechal Cândido Rondon em direção ao município de Nova Santa Rosa na manhã desta terça-feira. O incidente aconteceu na rodovia PR-491 e envolveu um Chevrolet Prisma com placas Mercosul e um Volkswagen Gol com placas de Nova Santa Rosa. De acordo com as informações coletadas no local, o Prisma trafegava no sentido a Marechal Cândido Rondon quando parou no acostamento e, ao tentar fazer a conversão para acessar o loteamento Augusto, cortou a frente do Gol que vinha pela rodovia. O impacto da colisão atingiu a lateral do Prisma. A condutora do Gol sofreu ferimentos e foi prontamente atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, o SIAT, do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada para a UPA Marechal para a realização de exames detalhados, apesar de, a princípio, não apresentar fraturas. O motorista do Prisma não sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar na gestão do tráfego na área afetada. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Em Terra Roxa está cada vez mais tenso o clima em torno da invasão de terras em uma fazenda. Reportagem Gladstone Pacheco.
A ocupação por indígenas aconteceu durante o final de semana e mobilizou a Polícia Militar e a Força Nacional. O dono da área mora em São Paulo e chegou em Terra Roxa na tarde desta segunda-feira para acompanhar a situação. A fazenda estaria arrendada para um produtor de Palotina. O presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e também do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, demonstra preocupação. Para ele, é inadmissível que os produtores possuam propriedades com escrituras e ainda se deparem com questões de invasões. O dirigente acrescenta que é preciso que seja respeitado o marco temporal aprovado pelo Congresso Nacional. Dentre os que acompanham de perto a situação está o ex-prefeito de Terra Roxa, Altair de Pádua.
As notícias não é boa, rapaz. Ontem o pessoal não aceitou sair. Estão esperando a presença da Itaipu vir aqui no local, entendeu? Então estamos aguardando aí. Agora o povo estava lá junto ontem, né? Fazendo pressão, acabou no fim desanimando também, e agora hoje tá chovendo, né? Tá uma situação meio delicada, tá?
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,77%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,43 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Coresul ACC vai a Cafelândia brigar pela classificação no troféu difusora.
Time rondonense briga com o Maripá pela última vaga do Grupo B.
Presidente do TRE prega paz nas eleições em pronunciamento na Assembleia.
De acordo com ele, não há sentido para amizades serem desfeitas por causa das eleições.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Sistema Estadual de Agricultura iniciou nesta segunda-feira uma série de reuniões que pretende ser rotineira com as entidades do setor produtivo paranaense. O objetivo é gerar um ambiente propício para debater e avançar nas propostas benéficas ao agronegócio paranaense. Pela manhã, secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, esteve na sede do Sistema OTEPAR, reunido com dirigentes da entidade das cooperativas paranaenses. À tarde, o secretário reuniu-se com diretores do Sistema FAEP-SENAR Paraná na própria secretaria. Algumas ações começaram a ser discutidas já nesta reunião, como o fortalecimento do projeto de pecuária moderna, a rastreabilidade da produção agropecuária, as alternativas para melhoria de pastagens, o melhoramento genético do rebanho estadual e a possibilidade de reconversão de áreas para a produção de hortaliças e frutas. Presidente do TRE prega paz nas eleições em pronunciamento na Assembleia. Reportagem Claudinei Domingues.
Viemos apresentar para a sociedade aqui na Assembleia Legislativa o nosso lema: Eleições 2024 no caminho da paz. Queremos primordialmente que estas eleições de 2024 transcorram em paz, disse o desembargador Sigurd Bendtsson, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele usou o grande expediente da Assembleia Plenária da Casa para divulgar a campanha que o Tribunal encabeça para garantir uma eleição tranquila. Não há sentido em as pessoas se degladiarem, famílias serem desunidas e amizades desfeitas por causa das eleições. Nós sabemos que faz parte do processo eleitoral a disputa, mas queremos que esta disputa seja nas ideias. Por isso, a nossa proposta é que sejam eleições no caminho da paz, disse o presidente do TRE. Além da campanha por paz nas eleições, o presidente do TRE também expôs o projeto Resoluções Acessíveis, que coloca à disposição da população cega e surda os principais trechos da resolução sobre registro de candidaturas em áudio e libras. Além disso, fala sobre o incentivo à participação das pessoas com deficiência como mesárias nas eleições. Ainda em sua manifestação para os deputados, o presidente do TRE expôs o desejo de que, nesse processo eleitoral, trabalhem como mesários pessoas com deficiência, que em cada lugar de votação tenha pelo menos duas pessoas com deficiência. Trata-se, segundo ele, de uma campanha contra o capacitismo para dar visibilidade a estas pessoas com deficiência. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Deputado federal Dilceu Esperafiga anunciou nesta segunda-feira a destinação de 10 milhões para o município de Toledo. Os recursos foram viabilizados em Brasília, serão destinados para diversas áreas, incluindo o Hospital Bom Jesus, pista de kart e outras obras do município. Esperafiga explicou que o montante total inclui o pagamento de 5 milhões, que já foram confirmados e transferidos para a Prefeitura de Toledo. Desse valor, 2 milhões e 500 mil reais serão destinados a obras iniciadas pelos vereadores, indicadas pelos vereadores do PP de Toledo, 1 milhão e 500 mil reais serão investidos na pista de kart, 1 milhão será utilizado para outras necessidades do município. Além disso, o deputado anunciou a liberação de mais 5 milhões, especificamente para o Hospital Bom Jesus, destinados à manutenção e melhoria na instituição. Esperafico garantiu que os recursos também já estão na conta da prefeitura e disponíveis para o hospital. Coreçu ACC vai a Cafelândia brigar pela classificação do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Semana de jogos do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal começa nesta terça-feira. Na reta final da primeira fase, a Coreçu ACC, Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon vai até Cafelândia enfrentar os donos da casa às 20 horas e 30 minutos. Enquanto Cafelândia já está matematicamente classificada à próxima fase da competição, brigando apenas por uma melhor colocação dentro do grupo, o time rondonense está numa situação complicada e só a vitória interessa nesta noite. Com 4 pontos a quinta colocação, o time de Marechal Cândido Rondon precisa vencer para brigar com o Maripá pela última vaga no grupo B. Aliás, os times que já estão classificados à próxima fase do Troféu Difusora são os seguintes: 4 pontos à primeira colocação do grupo B, Pato Bragado e Cafelândia. Brigam pela última vaga, Maripá e Coreçu ACC. Já estão eliminados Nova Santa Rosa e Jesuítas. Já o Grupo A tem matematicamente classificados as quartas de final entre Rios Oeste na primeira colocação e Assis Chateaubriand. Terra Roxa e Ouro Verde do Oeste somam 7 pontos em 5 jogos. Há uma pequena chance de classificação ainda de São José das Palmeiras, que se vencer os dois confrontos, pega o lugar de uma das duas equipes. Já foram eliminados pelo Grupo A, Guaíra e Mercedes. Além do confronto desta noite entre Cafelândia e Coreçu ACC, amanhã tem Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras. Na quinta-feira, Guaíra recebe Mercedes e na sexta-feira tem Nova Santa Rosa e Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 1,67%, estando cotada a R$ 119,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 48,00. Trigo PH 78, R$ 75,00. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, já está em vigor período de férias escolares no Paraná.
Mesmo assim, algumas ações serão realizadas.
Deputado Rossen anuncia novos recursos para pavimentação em Marechal Rondon.
Então, o prefeito Márcio certamente já tem as ruas que ele vai poder pavimentar.
Presidente Sicredi Aliança Paraná São Paulo destaca pontos da maior campanha da história.
Se fizemos um levantamento de custos de toda a campanha, se isso está oficialmente registrado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O recesso das escolas estaduais do Paraná começou nesta segunda-feira e vai até o dia 24 deste mês de julho. Reportagem Jefferson Trentini.
O período contempla aproximadamente 1 milhão de alunos e mais de 67 mil professores em todo o Paraná. Durante o recesso, nos dias 22 e 23, as escolas estarão voltadas para o estudo e planejamento do próximo semestre letivo, quando professores, pedagogos, diretores e colaboradores se reúnem para definir as diretrizes educacionais a serem aplicadas durante os próximos 6 meses da aula. Os dias destinados ao estudo e planejamento são essenciais para garantir um segundo semestre produtivo e alinhado com os objetivos educacionais. Segundo o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, é uma oportunidade para refletir sobre as práticas pedagógicas e ajustar o que for necessário para o melhor desempenho dos nossos estudantes. Mesmo durante o recesso, diversas ações continuam acontecendo em toda a rede estadual. Em fase de convocações, o Ganhando o Mundo 2025 será a maior edição do programa desde o seu lançamento e levará 1.200 alunos da rede de ensino para 5 países da língua inglesa: Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Durante 6 meses, os jovens farão curso equivalente ao ensino médio no Brasil, com todas as despesas pagas. Participaram do processo seletivo 12 mil alunos e do total 1.200 vagas abertas, 1.100 já estão preenchidas. Já o EJA é uma oportunidade para quem deseja retomar e concluir os seus estudos e conquistar novas chances no mercado de trabalho. Essa modalidade oferecerá nesse semestre 40 mil vagas em instituições de 277 municípios, totalizando cerca de 2 mil novas turmas. As inscrições vão até o dia 9 de agosto e podem se matricular estudantes do ensino fundamental com idade mínima de 15 anos completos e também do ensino médio com no mínimo 18 anos completos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Venda de ingressos solidários para os shows da Expo Rondon vai até sábado. Reportagem César Reck.
Inúmeras atrações integram a Expo Rondon 2024, que acontecerá de 24 a 28 de julho no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon, entre elas shows no Estádio Municipal. Os ingressos solidários para a pista estão disponíveis até sábado, dia 13, ao valor de R$ 10,00 mais 1 quilo de alimento, como arroz, feijão e farinha de trigo. Já o passaporte para todos os shows custa R$ 30,00 mais 5 quilos de alimento. A venda das entradas solidárias acontece na CCO, no Parque de Exposições, em frente à Casa Cultural, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e no sábado, das 9 às 17 horas. A venda dos ingressos solidários também acontece em secretarias e igrejas. A Congregação Luterana Cristo é Vida, a Capela São Francisco de Assis no Primavera, Capela Nossa Senhora de Lourdes no Alvorada, Comunidade Martin Luther, Assembleia de Deus Maria Mãe da Igreja, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Associação Beneficente Cristo, Congregação Luterana Cristo, Igreja Verdade e Congregação Luterana Alvorada. O show gospel com o grupo Rosa de Saron, no dia 28, é gratuito, porém pede-se que todos levem 1 quilo de alimento. Camarotes e bistrôs já se esgotaram para todos os shows. Área VIP, restam ainda poucas unidades. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A campanha 40 anos, 40 prêmios do Sicredi Aliança Paraná São Paulo sorteará ao longo dos próximos 12 meses 2 caminhonetes Ford Ranger, 8 automóveis Onix, 10 celulares iPhone, 15, 20 TVs 50 polegadas. O presidente do Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, afirma que esta é a maior campanha já realizada pelo Sicredi Aliança.
Algumas reuniões, algumas conversas no corredor, no café, com o Gils, com o Roberto, com o Fábio. Algumas provocações também de começar agora a campanha e não só fazer no ano que vem. Então, a campanha não começou hoje, né? Ela começou no ano passado, em novembro, que nós começamos a falar dessa campanha, nos preparamos para organizar ela, que você precisa de um prazo para ser aprovada pelo Ministério da Economia. Então, tem toda uma construção disso. E aí, além disso, das reuniões aqui com a diretoria executiva, reuniões do próprio conselho de administração também, para aprovar esse investimento da cooperativa. Porque são R$1,5 milhão de reais que você tira do caixa e coloca em premiação, e essa campanha ela precisa gerar no mínimo R$1,5 milhão de reais novamente no caixa para ela ser viável. Todos os prêmios já foram comprados, já foram pagos, ou seja, o nosso resultado agora já é R$101,5 milhão, já está pago. E a partir de agora tem que gerar novos negócios para a cooperativa ter novamente. Então, não é uma decisão só do Fernando, só do Fábio, do Gilson, do Roberto, é uma decisão colegiada entre a diretoria executiva e o conselho de administração. Após, sei lá, umas 4 meses, umas 4 reuniões aí discutindo, trazendo, ó, andamos, evoluímos até aqui, a gente pode dar mais um passo, até onde que nós podemos ir? Então, é muito bem avaliado, tem que fazer um orçamento disso, né? Tem que ser muito transparente, que o conselho, o nosso conselho fiscal vai olhar se a gente, por exemplo, fez a cotação do carro, pegamos o carro nos melhores preços, né? Se fizemos um levantamento de custos de toda a campanha, se isso está oficialmente registrado, enfim, a cooperativa ela precisa ter muito profissionalismo nessa hora, porque presta contas, não só para o conselho fiscal, para a auditoria interna, para a auditoria externa e para o próprio Banco Central, né? Então tem que ser bem, e além disso, né, uma campanha como essa é auditada pelo Ministério da Economia também. Então são vários pontos que a gente precisa ir fechando e trabalhando para poder dar segurança para a instituição e também para poder dar segurança para o conselho, né? Os nossos conselheiros, eles já conhecem a campanha há mais tempo, né? E eles são bem seguros também no quesito de divulgação. Alguns já estão divulgando hoje também que a gente começou esse movimento, justamente para mostrar para o associado que a decisão de um volume como esse não é individual, ela é bem coletiva e são os representantes dos sócios que decidem.
No final de semana, o deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, cumpriu agenda em municípios da região, onde fortaleceu suas parcerias. Em Marechal Cândido Rondon, ele anunciou recursos da ordem de R$2,5 milhões de reais para pavimentação de ruas. Conforme Hussein, o dinheiro, parte é do Estado e parte é dos cofres municipais.
Há dias atrás estivemos junto com a Itaipu para falar da liberação do dinheiro para o teatro. E hoje eu quero falar de asfalto. Fizemos uma grande parceria com o prefeito Márcio e a sua administração, levando R$2,5 milhões, sendo que R$2 milhões é meu e do deputado Alexandre Cury, emendas, e R$500 mil é a contrapartida da prefeitura. E a prefeitura, que está bem organizada, faz bons projetos, tudo isso acaba facilitando o nosso trabalho. Então, o prefeito Márcio certamente já tem as ruas que ele vai poder pavimentar, e lembrar que Marechal vive um momento fantástico. Onde você olhar, tem obras para todos os cantos, e eu quero continuar trabalhando por Marechal, fazendo esse trabalho, a minha luta, a minha intermediação, e devolver para esse povo de Marechal o carinho que eu recebi na campanha.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, royalties de Itaipu vão abastecer Fundo Estadual de Financiamento à Infraestrutura.
O Paraná cedeu terras para fazer a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu.
Conselho de Cooperativas da Cimacar comemora resultado final do dia C.
Queria agradecer muito a população de Marechal Cândido Rondon e região que nos apoiaram doando alimentos.
Cresol já encaminha projetos para a liberação de créditos do Plano Safra.
A Cresol já está enviando os projetos dos produtores rurais para aprovação.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Conselho de Cooperativas da Cimacar comemora resultado final do dia C deste ano. Reportagem Adriel Marcelo.
O Conselho de Cooperativas da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, que no sábado passado enviou uma carreta carregada com 20 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul, comemora o resultado do Dia de Cooperar. As ações do dia C, neste ano, foram concentradas em supermercados e farmácias com voluntários em busca de arrecadações com foco em auxiliar a população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nos pontos de arrecadação, entre os dias 1 de junho e 29 de junho, mais de 300 voluntários trabalharam na coleta de donativos. Os voluntários integram o Conselho de Cooperativas da Cimacar, formado por Cresol Integração, Frimeza, Copagril, Uniprime Pioneira, LAR, Cercar, Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Sicoob Confiança, Unimed Costa Oeste e Cooperagir, além de contar com apoio do Conselho do Jovem Empreendedor Cogem e Conselho da Mulher Empresária CME. O vice-presidente de cooperativismo da Cimacar, Hugo Alex Azevedo Ferraz, destaca o resultado do projeto neste ano e agradece os envolvidos.
O dia C desse ano, né, que aconteceu no último sábado, foi um dia assim muito especial. Especial por dois motivos, né? Um, porque a gente escolheu, as cooperativas escolheram como tema, né, do voluntariado a arrecadação de alimentos para o Rio Grande do Sul. Apesar de estar pouco na mídia hoje, ainda existem muitas famílias precisando de ajuda e a comunidade se mobilizou em prol desse tema. E para nossa grande felicidade, a gente conseguiu arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos, né, o que foi um recorde desde quando a gente começou o DSC pela Cimacar aqui em Marechal. Então eu queria agradecer muito a população de Marechal Cândido Rondon e região que nos apoiaram doando alimentos, agradecer as cooperativas que participaram, ao COGEM, CME e principalmente a Cimacar, né, por me proporcionar estar à frente desse projeto. Então muito obrigado e um grande abraço para vocês aí.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A Cresol prevê mobilização de 15 bilhões em crédito na safra 2024-2025. Mesmo com os desafios do período anterior, cooperativa fechou o ciclo 23-24 com aumento de repasses e a expectativa é de ampliar os recursos. Reportagem Antônio dos Santos.
Em anúncio realizado na quarta-feira, dia 3 de julho, o governo federal confirmou o valor de 475,5 bilhões de reais em financiamentos para Plano Safra 2024-2025, sendo que 400,5 bilhões de reais para o agroempresarial e mais 75 bilhões para a agricultura familiar. O ciclo apresenta um crescimento de 9,1% na comparação com o volume de recursos destinados na temporada anterior. Na linha da agricultura familiar, mantendo a estabilidade das taxas de juros entre 0,5% e 6% ao ano, o plano contempla diversas medidas estratégicas para facilitar o acesso ao crédito rural. Em especial, houve uma redução de 1% nos juros de custeio e investimento para alimentos essenciais como arroz e feijão, agora fixados em 3% ao ano, enquanto commodities como soja e milho permanecem com taxa de 6% ao ano. Destacando-se no Pronaf, as linhas destinadas à produção orgânica, agroecológica e sociobiodiversidade foram estabelecidas com juros baixos de 2% ao ano. Os limites de crédito para custeio se mantiveram em 250 mil por beneficiário, com redução de juros para o cultivo de milho em operações de até 20 mil reais por mutuário por ano agrícola. A gerente da agência Cresol de Marechal Cândido Rondon, Michele Mendes da Conceição, menciona que a cooperativa já está encaminhando projetos de crédito para a aprovação.
Dado aí a divulgação do Plano Safra 2024-2025, com as taxas que serão praticadas nesse novo ano safra, a Cresol já está enviando os projetos dos produtores rurais para aprovação. Então, você, produtor rural, que é nosso cooperado, procure já sua agência de atendimento para a gente já agilizar a sua contratação. E você, agricultor que não é cooperado da Cresol, venha tomar um café conosco, venha conhecer as nossas condições, venha conhecer como que é o nosso plano de relacionamento. Aguardamos você, produtor rural, em uma das agências de atendimento da Cresol, especialmente em Marechal e na Vila Margarida.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Paraná vai usar royalties de Itaipu para abastecer o Fundo de Financiamento à Infraestrutura. Reportagem Regis Guerreiro.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou no início do mês a criação do Fundo Estadual de Infraestrutura Inteligente, o FEIN. De autoria do Poder Executivo, o projeto tem como objetivo usar recursos de royalties recebidos pelo Paraná como a compensação financeira pela exploração de recursos hídricos da usina de Itaipu em ações de desenvolvimento de projetos de infraestrutura e logística. Outras fontes e verbas para o Fundo de Infraestrutura previstas no projeto de lei são as compensações financeiras pela exploração de recursos minerais, petróleo, gás natural, isso no território paranaense, além dos royalties provenientes da exploração de xisto em São Mateus do Sul. De acordo com estimativas preliminares da Secretaria de Estado da Fazenda, gestora do FEIN, o fundo deve receber cerca de 500 milhões de reais por ano. O texto destina os recursos do FEIM exclusivamente para a execução de programas, ações e projetos voltados à melhoria da infraestrutura, geridos pelas Secretarias de Estado da Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, além do Instituto Água e Terra, o IAT. O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ordigara, justifica a criação do FEIM como uma saída necessária para recuperar os investimentos em infraestrutura. Segundo o secretário, a recomposição da malha viária do estado, por exemplo, não acompanhou o crescimento da produção industrial e agropecuária do Paraná nas últimas 3 décadas.
O Paraná cedeu terras para fazer a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu. Teve áreas alagadas, teve o seu território afetado, gera muita energia para o Brasil. Durante mais de 25 anos, Itaipu compensa o estado do Paraná com royalties de dinheiro pelo uso das terras para fazer o mega lago. E esse dinheiro sempre foi destinado até agora para capitalizar o fundo de previdência do estado. Bom, feita a capitalização, está em bom tamanho, está bem equilibrado, agora esse dinheiro virá para constituir parte da grana desse fundo que vai financiar os investimentos que o estado precisa fazer. Então o estado quis criar um fundo de investimento para investir na sua infraestrutura basicamente, mas também um pedaço pequeno para potencializar, melhorar ainda mais a nossa boa cara na questão da sustentabilidade do meio ambiente.
Apresentado ao Legislativo no início de junho, o projeto passou a tramitar na Alep em regime de urgência. Durante a discussão na casa, a oposição até criticou a falta de transparência sobre a destinação dos recursos do fundo estadual. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.